Olá a todos. Estamos hoje aqui, depois de algum tempo fora do ar, isso ocorre devido a uma série de compromissos particulares que eu tenho, não só com a magia, mas meu trabalho da vida profana, aulas de Tai Chi e outras que eu faço, outras dedicações que eu tenho. Mas eu gostaria de hoje falar de um assunto bem específico, que são os fundamentos do tarô. Para quem não conhece nada do tarô, aliás, é extremamente interessante que muitas pessoas têm preconceito com o tarô e outras formas de divinação. Quando a gente pensa, com relação em especial a cartas, já vem a ideia daquela coisa da sortista: ah, então vou pedir para ver o número da Mega Sena, etc. Só que, na realidade, a forma com que nós trabalhamos o tarô não é exatamente essa. Então, hoje, eu gostaria de desmistificar algumas ideias que as pessoas têm em relação ao tarô. Eu acho que esse vídeo não vai ser extremamente longo, ele vai poder ser assistido com bastante calma. E o objetivo dele é fazer com que as pessoas compreendam um pouco melhor o que que se trata o tarô, do que eu realmente o tarô fala. Bom, para quem nunca ouviu falar em tarô, o que que é um tarô, convém a gente pensar, a primeira coisa é que o tarô, ele é um baralho, né? Diferente do baralho comum. O baralho comum, ele é dividido em 56 cartas, né? Na verdade, alguns têm menos, né? Tem 52. E o tarô, ele possui 78 cartas. Essas cartas, elas são divididas em alguns grupos. Primeiro, arcanos maiores, depois arcanos menores, cartas da realeza, que são agrupadas muitas vezes com os arcanos menores, e uma carta sem número, ou louco, né? A carta número zero, que muitas vezes também é atribuída aos arcanos maiores. No entanto, ela pode estar colocada em qualquer lugar do tarô. Tanto é que no baralho comum ela aparece como Coringa, o Joker, né? Então, vamos lá. O tarô, historicamente, que a gente conhece, ele vai nos remeter ao século XIV, tá? O tarô mais antigo que a gente tem, eu acho que é o Visconti Sforza. Existem outros, mas são incompletos. O primeiro baralho realmente completo que existe em museus é o Visconti Sforza, e o mais conhecido popularmente é o Tarô de Marselha, né? Ambos têm significativas diferenças entre si, mas possuem a mesma estrutura, né? Hoje, nós temos aí, considerando, bem mais que 2.000 e tantos tipos de tarô diferentes, né? Alguns são bastante parecidos em estrutura e imagens. Acho que só o tarô de Marselha deve ter trocentas pequenas variações em vários deles, mas não deixam de ser o tarô de Marselha, né? E aí você tem tarôs mais modernos, voltados para a área do hermetismo, que vão ser o nosso objetivo aqui hoje, que são os tarôs da Golden Dawn, o tarô, o Rider-Waite, o tarô de Crowley, né? São os tarôs mais conhecidos e utilizados modernamente, tá? Além disso, tem outros, assim, que são tarôs temáticos, como, por exemplo, você tem o tarô steampunk, você tem o tarô egípcio, que na realidade, que é o Kier, que de egípcio não tem nada, né? Ele tem imagens no estilo egípcio, mas não quer dizer que ele seja egípcio. Vamos falar um pouquinho da lenda do tarô. Para quem nunca ouviu falar, a lenda que nós conhecemos do tarô, ela diz que o deus Thoth, né, Hermes, para os gregos era Hermes, e Mercúrio entre os romanos, né? E entre os egípcios ela é conhecido como Thoth ou Gerut. Diz então a lenda que naquele período lá no Egito, os seres humanos estavam se esquecendo da sua origem divina. Então, toda a sabedoria que havia no ser humano estava se perdendo por conta do vício, por conta de todas as ações más do ser humano. A partir do momento que ele perdeu a sua essência divina, conforme algumas religiões tratam, ele foi se afastando da divindade. Então, os deuses ficaram extremamente preocupados com isso e fizeram um grande concílio. Então, cada um fez uma proposta de como recuperar. Inclusive, essa lenda é a mesma que vai explicar a origem de muitos alfabetos ditos revelados, como o grego, o hebraico, o próprio sânscrito também tem uma história similar a essa, né? E daí os deuses não sabiam como fazer para preservar o conhecimento. Aí pensa daqui, pensa de lá, debate. Depois de muito tempo, Thoth, ou Gerut, fez a seguinte proposta. A única coisa que cresce, a coisa que mais cresce no ser humano é o vício. Então, vamos preservar o nosso conhecimento num livro, que vai ser escondido num jogo. E como o jogo jamais vai ser esquecido, esse conhecimento vai ficar ali guardado. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, então vai saber recuperar esse conhecimento, né? E daí derivam outras lendas, como o Liber Mundi, que seria o livro do mundo, o livro que conteria todo o conhecimento da humanidade, entre o rosacrucianismo continental, que a gente chama, não consideramos aqui o rosacrucianismo do novo continente, ou americano, em especial aquele que começou em São José, na Califórnia, né? Mas vamos tratar das fontes rosacruzes tradicionais da Europa, do antigo continente, né? Eles também diziam que Rosenkreutz havia sido enterrado na sua tumba, portando um livro que continha todos os segredos da humanidade. Esse livro era o tarô, né? Pelo menos na ótica da Golden Dawn, uma organização criada em 1888 por quatro místicos, né? Entre eles Samuel Liddell Mathers, Westcott, Woodman, Woodford, né? Foram os caras que deram início à Golden Dawn. E eles entendiam que esse Liber Mundi, na verdade, se chamava Liber T, e o T de tarô. Então, ele teria esse conhecimento. Para esse pessoal, que foi muito importante no século XIX, dentro do ponto de vista místico e mágico, eles entendiam que o tarô não era apenas um maço de cartas, e que ele era, sim, um livro que continha em suas imagens, ele era um livro mudo, mas que continha em suas imagens todos os segredos do universo. Tá? Então vamos voltar um pouquinho ali para a lenda original. É óbvio que se a gente for parar e pensar um livro que contém toda a história humana, a gente vai dizer que isso é ridículo, né? Ah, mas isso não existe e tal. Mas devemos entender que da mesma forma que os mitos, né? Então, para todos aqueles que adoram estudar mitologia, deverão compreender que mitos, como por exemplo a jornada do herói, são mitos eternos que falam da história humana, falam da psique humana, falam de quem é o ser humano, de onde ele vem e para onde ele vai. Né? Então, nós devemos ter a mesma leitura ou o mesmo entendimento ao pensar no tarô. E o tarô são gravuras, em geral, que possuem identificações com a história humana. Então, quando você tem, por exemplo, a carta da morte, ela vai se relacionar com o período da peste negra, né? Lá que teve a peste bubônica, que invadiu toda a Europa e tudo mais, né? Então, aquela figura da morte com a foice cortando vidas, tal, tinha muito a ver com aquilo. A figura, por exemplo, do julgamento, era é principalmente pautada na história do Apocalipse judaico-cristão. Quando você tem a figura do eremita, você tem a imagem daquela pessoa que vivia no deserto, né? Muitas vezes escolhia o recolhimento, né? Era uma seta, uma vida longe da sociedade, longe das pessoas, o cara se enfurnava lá. Você tem a figura em alguns tarôs do diabo, identificado com a figura de um bode, que é o bode expiatório dentro da própria mitologia judaica. Eles faziam não apenas o sacrifício do cordeiro, mas o sacrifício do bode. Então, você, ao mesmo tempo que sacrificava o cordeiro como uma oferenda a Deus, eles colocavam o bode no centro da praça, as pessoas iam, falavam, xingavam o bode, chutavam, fazia tudo que dava de ruim, externava a sua sombra em cima do animal. Outros cochichavam no ouvido do animal, confessando todos os seus pecados, tudo aquilo que se arrependia, tudo aquilo que tinha feito de errado. E então, em algumas vezes, esse bode ou era sacrificado, o bode expiatório, né, daí que vem o termo, ou ele era banido para o deserto, né, e deixavam-se ele morrer lá, ele levava para longe o pecado das pessoas. Então, em algumas vezes aparece essa versão, noutras mais associadas à Idade Média, você tem daí a figura do diabo como fonte das paixões humanas. E assim por diante. Né? Então, nós temos várias imagens, né? Por exemplo, a Carta da Arte, ela fala da ponderação, né? Em oposição aos sete pecados capitais, nós temos as sete graças, né? Uma delas é a temperança. Então, ela também está registrada no tarô, né? Então, nós temos várias referências da história humana. O louco era aquela figura ou do bobo da corte, ou do louco de Maio, né, do Fool's Day, né, que era o louco que tinha um dia do ano específico que as pessoas podiam falar tudo para ele. Ele poderia falar tudo, desculpa, inverti aqui. Ele podia falar qualquer coisa que ele bem entendesse, inclusive falar para o rei. E nada aconteceria para ele, tudo seria permitido, né? Por isso a associação da figura do louco com a liberdade, né? E mil e uma novas referências que nós temos dentro da história humana que se encontram refletidas no tarô. Então, se nós formos avaliar dentro daquilo que a gente estava conversando, o tarô ele vai refletir a história humana. Nos meus cursos eu costumo dizer, além disso, que o tarô ele evolui junto com a humanidade. Se você pegar o Visconti Sforza, ele falta algumas cartas. Inclusive as versões que existem hoje à venda do Visconti Sforza tiveram cartas incluídas para que ele tivesse 78 cartas no total, né? Mas foram colocadas modernamente, né? Na época não havia. Isso reforça essa teoria de que o tarô ele evolui com a história humana. Inicialmente ele foi feito para alegrar ou divertir ou ocupar a mente ociosa do rei. Vocês podem ver isso. Existe aquele seriado. Puxa, agora está me escapando o nome. Os Borgia, né? Em que no primeiro episódio aparece a família Borgia jogando baralho numa mesa, e o baralho que eles estão usando é justamente o tarô, né? Então, é uma homenagem que tem singela ao tarô no primeiro episódio dos Borgia. É bem interessante essa percepção. Depois, o tarô ele começou a evoluir, e a partir do Eliphas Levi, do Eteila, do Papus, o próprio pessoal da Golden Dawn, o tarô foi agregando outros conhecimentos, principalmente pela sua suposta origem egípcia, que veio do Eteila, essa atribuição mais severa, né, que disse, o tarô é egípcio, né? Mas, na realidade, por quê? Porque, desde o século IV, ninguém mais falava em egípcio. Ninguém falava mais a língua egípcia, né? Ou lia os hieróglifos. Então você tinha lá no Egito aqueles templos todos decorados com figuras belíssimas, e qualquer porcaria que você quisesse interpretar a partir daquelas imagens, ninguém contestava porque ninguém sabia dizer o que que realmente era. Então você podia falar qualquer palhaçada que você quisesse que estava valendo. Era assim que as pessoas entendiam. E com isso, né, os pseudomagistas, os pseudomísticos, né, começaram a atribuir ao Egito toda uma série de conhecimentos, toda uma série de origem de ordens esotéricas, né, e tudo que era ordem esotérica, né, desde a maçonaria, a rosacrucianismo, a teosofia, todo mundo veio do Egito, né? Todo mundo vem do Egito. Note-se que é diferente dizer que veio de lá, eu estou estabelecendo uma origem material, e dizer que se baseia em conhecimentos egípcios. Ah, eu me baseei no livro dos mortos, é uma coisa. Ou dizer o livro dos mortos foi escrito para mim é outra, né? Então, isso que a gente tem que entender. E muitos grupos, como não queriam ter sua autoridade questionada, todo mundo veio do Egito, veio da Atlântida. Justamente porque, por falta de provas, o grande público acabava acatando isso como sendo uma verdade. Eu pesquisei durante muitos e muitos anos, e ainda pesquiso sobre a origem, do tarô, e essa parte, essa afirmação egípcia, sempre foi uma coisa que me incomodou muito, e que foi, eu fui atrás. E, na realidade, a única referência possível, e ainda assim é fraca, em relação ao tarô e Egito, é um pedaço, um trecho do Livro dos Mortos, em que ele cita a sala de 21 pilonos. Então, era uma passagem no Duat, ou mundo inferior, o equivalente ao Hades grego. E essa passagem, todas as pessoas que morriam deveriam passar por lá para sair do outro lado no Sekhet Aru. Né? Era passagem pelo mundo inferior, ou Gehenna, por exemplo, entre os judeus. Né? Era um contexto de mundo inferior. Né? Não é inferno, né? Lembrando que o contexto é mundo inferior, e que aí depois de ínferos, né, foi deduzido lá inferno, né, lugar de pecado, de purgação, mas não era, era lugar de passagem. E nesse trecho do Livro dos Mortos, a alma do falecido chegava numa sala de 21 pilonos, e havia um Deus que estava diante da porta. Ele dizia assim: "Dize-me qual é o meu nome, eu te deixarei passar." E daí, o falecido deveria demonstrar o conhecimento que ele tinha da divindade, né? Falar o nome dela, lembrando que no contexto da magia, quem sabe o nome domina, é aquele espírito, né? Aquela divindade, seja lá o que for. Então ele podia passar, e sua passagem era franqueada para a próxima porta, e assim se seguia por mais 21 portas. Então, essa referência, em especial pelo número 21, que seria o número dos arcanos maiores, a quantidade dos arcanos maiores, lembrem que no início do vídeo, eu coloco o louco separado dentro da estrutura do tarô, né? Pois o louco é uma carta sem número. Modernamente, que ela ganhou um número zero, ela na realidade não possui o um número e pode estar em qualquer lugar, maiores, menores, realeza, de acordo com a sua própria vontade, pois o louco não segue regras. Tá? Então, é importante ter essa percepção para entender o que eu estou falando. Aí você tem 21 arcanos maiores, que seriam equivalentes aos 21 pilonos. Mas essa é a única referência que eu achei até o momento. Caso alguém tenha achado alguma outra que possa ser averiguada, a gente vai atrás e vamos conferir, né? Não digo que não exista. Até onde eu achei, eu não encontrei mais nada além desse texto, do Livro dos Mortos. Então vamos voltar. Então o tarô, aí com o passar do tempo, ele foi evoluindo, foi adquirindo mais valores, mais atributos, em especial pelo pessoal do hermetismo, né? Ele teve lá a sua origem egípcia, digamos assim, aí fez parte dos mistérios, né? E o grande boom se dá principalmente por Eliphas Levi, que primeiro relaciona as letras hebraicas ao tarô. Eu não vou entrar em explicação agora, porque depois eu vou fazer um vídeo específico sobre tarô e cabala, e daí eu comento em detalhes essa associação do Levi né? Ele fez, ele pegou a primeira carta com a primeira letra do hebraico, né, o primeiro arcano maior com a primeira letra, a segunda com a segunda letra, e assim por diante, fazendo um paralelo. Alguns dizem que as letras estão embaralhadas, ele precisava ocultar o segredo, né? Então há essa teoria, e outros, né, dizem que realmente ele não sabia, ele simplesmente fez uma atribuição ali. Lembrando que naquela época não tinha internet, provavelmente aqui vocês estão vendo alguns livros do lado, do outro lado tem também, são seis estantes até o topo de livros, muitos como esses que estão aqui aparecendo aqui com os laranjas ali atrás, tem duas fileiras, né? Então tem livro na frente e livro atrás, e mais um outro quarto cheio de livros, né? Provavelmente eu tenho mais livros aqui do que o Levi jamais viu na vida dele, tá? E muitos autores, como Mathers, Crowley, Pacos, né? Lembrando que literatura sempre foi uma coisa cara. Então, a maior parte dos pesquisadores tinha poucos livros, muitos copiados à mão, com muitos erros, né? Então, não tinha internet. Então, você tem que entender que o Levi não tinha a mesma facilidade que hoje nós temos de visitar uma biblioteca virtualmente no Oriente Médio, ou o Museu Britânico, ou. Né, Nova York ou qualquer biblioteca que haja no mundo, como nós fazemos hoje, virtualmente, ele não tinha. Então ele tinha que contar com aquilo que ele botava a mão ou que ele ouvia dizer, né? E daí, então, se o Levi errou ou não, ainda assim isso se dilui, apaga no tempo devido ao esforço que ele teve de pelo menos tentar. Muita gente critica, mas ninguém tenta fazer porra nenhuma, né? Então a gente não pode esquecer disso, tá? Depois dele você teve, nós tivemos ali a Aurora Dourada, que aí aprofundou, ela pegou esse gancho do Levi, ela corrige ou altera, pelo menos ela altera, né? Para tem pessoas que não concordam com a redistribuição das letras hebraicas pela Golden Dawn, né? Mas hoje amplamente aceito. Mas alguns puristas ainda preferem manter o Levi. Então vamos dizer que eles apenas alteraram, não vamos corrigir no sentido de haver um erro. Tá? Vamos colocar que eles alteraram a sequência das letras hebraicas, colocando, dando ao louco o número zero, né? E colocando ele no início das cartas. Isso altera a distribuição das letras hebraicas, coloca o louco definitivamente. No início do tarô, né? E também foram alterando cartas. Por exemplo, os tarôs tradicionais, você tem a figura Rei, Rainha, Cavaleiro e Valete, e a Golden Dawn fez uma alteração. Ela dizia que essas quatro personagens, eles eram representações físicas do nome de Deus, de quatro letras, né? Yud, He, Vav, He, ou Jeová, né? E daí, a primeira letra, Yud, seria uma letra masculina atribuída ao rei, o primeiro re atribuído à rainha, a letra Vav atribuída a um príncipe e não a um cavaleiro, e o Valete virou a princesa, que seria o segundo re, porque Yud e Vav seriam letras masculinas e re é uma letra feminina. Então, eles diziam que havia necessidade de ter o pai e a mãe para gerar os filhos, né? E os filhos iriam dar sequência ao ciclo de gerações. Então, não tem sentido você terminar, como no tarô tradicional, segundo a ótica da Golden Dawn, com duas figuras masculinas, a saber, o cavaleiro e o valete, né? Então, eles trocam o cavaleiro pelo príncipe e o valete pela princesa. Assim você teria uma mulher, né, jovem que poderia dar uma nova sequência, um novo ciclo de gerações. Então, por isso que a Golden Dawn coloca as princesas, o que depois vai ser seguido por Crowley e pelo Waite, né, dentro do seu entendimento do tarô, né? O Crowley ainda depois altera ainda mais essa mudança, ele muda de novo, muda mais uma terceira vez, porque ele cria as figuras da realeza como uma homenagem ao universo feminino, né? Ao matriarcado. Por quê? Porque o rei ele transforma em cavaleiro, né? Então as cartas do rei no tarô tradicional, no tarô de Crowley, chamam-se cavaleiros. A rainha mantém o título, o antigo cavaleiro vira príncipe e o valete vira a princesa. Por que ele diz isso? Né? Porque, na realidade, quem mandava no reino era a rainha. A função do rei era defender as fronteiras do reino. Né? Basta lembrar da lenda do rei Arthur, né, contra os saxões. Então, ele passava a maior parte do tempo fora do castelo e não mandando. Então, quem tinha o poder político, digamos assim, era essencialmente a rainha, né? A matriarca. E nesse período matriarcal, quem tinha o domínio era o domínio do ventre, né? Porque a mulher sempre sabe se o filho é dela ou não. O homem já não tem certeza. Então, quem tinha a função de escolher um sucessor, um herdeiro para o reino, era a rainha, né? Então, normalmente, nesse período, o rei era uma figura meramente ilustrativa, tá? Ele era o campeão do reino. Então, você pegava o cara que tinha se desempenhado o melhor papel na batalha, esse cara era separado do grupo, levado para algum santuário, coven ou agremiação, algum templo feminino, né? Por exemplo, vamos pegar aí a Ilha de Avalon, já que a gente citou os celtas e Arthur e tudo mais, né? E daí, lá o cara ficava transando e festando o dia inteiro, a hora que uma das sacerdotisas engravidava, ia um bilhetinho para a rainha. Esse serve, esse é bom para procriar, né? Porque ele já era um campeão, então ela fazia a seleção, entre aspas, natural. E daí esse cara era mandado para ser o consorte da rainha e se tornar a figura do rei. Então, por isso, relembrando essa história do matriarcado, e principalmente, por mais que as pessoas digam que o Crowley falava mal da mulher e tudo mais, isso demonstra que o entendimento dele era outro, né? Então, já é um pontinho a favor do Careca. E daí, essa é uma das alterações mais importantes que a gente tem. Então, os tarôs que são derivados não só da Golden Dawn, mas da linhagem Golden Dawn e Crowley, especificamente, eles vão fazer essa homenagem ao matriarcado. Tá? Isso é extremamente interessante. Tá? Então, e eu acredito, né, o Crowley ainda fez outra grande mudança, que é substituir a figura do julgamento pelo éon. Né? O termo éon quer dizer era, no latim, né? E ele, quando o Crowley troca, faz essa substituição, a imagem que ele tem representada no éon é uma réplica ou uma fantasia em cima da Estela da Lei, que foi a Estela onde foi revelado o livro da lei para sua esposa, né, no Cairo, naqueles dias, né, de abril que foram citados, que foi criado, ditado o livro da lei. Então, o que que acontece? Crowley, ele acreditava ser o profeta da nova era. Inclusive, o termo nova era vem a partir dele, né? Vem dessa questão da publicação do livro da lei. E daí, Crowley, ele defendia que não havia sentido em você ter o julgamento no tarô, pois o julgamento, entre aspas, cristão, já havia acontecido. Se nós estávamos numa nova era, lembrando que cada era tem 2.165 anos, o cristianismo que iniciou-se aproximadamente com o nascimento da figura histórica de Jesus no ano zero, então teria terminado, né, em 1904, e seria ali o advento de uma nova era. Então, Crowley defende que essa era do cristianismo teria acabado, esse ciclo, né, o ciclo de Osíris, e estaria entrando um novo ciclo, que é o ciclo de Horus. Né? E, curiosamente, ele coloca, deixa eu ver se eu pego aqui no tarô, a carta dele, a sua figura, só para vocês entenderem, né? Então você tem aqui no tarô de Crowley, né, uma imagem baseada na estela da revelação, e a imagem é colocada como se você, que está olhando para a carta, fosse o personagem central da estela. E daí você está diante da figura de Harpócrates, né, e de Horus criança também. Então você estaria fazendo a oferenda, seria a figura do sacerdote, né, o Khonshu que o Crowley cita, Khonshu que o Crowley cita no livro da lei, tá? Então ele coloca você nesse papel, tá? Isso é extremamente interessante citar. Mas isso eu estou citando apenas como alterações históricas que foram ocorrendo no tarô, tá? Para a gente perceber que mudaram, né? Como o Crowley fez essa mudança, então ele disse que o julgamento não tem mais sentido, e troca, né? E é engraçado até fazer aqui uma alfinetada, que você vê muita gente que se diz aparentemente pagão, o cara defende o paganismo com unhas e dentes tal, e diz assim, ah, vou desenhar um tarô. E daí ele bota a carta do julgamento, que é totalmente baseada no Apocalipse de São João, né? Então, peraí, o que que você está querendo dizer com isso, né? Então, Crowley, ele teve coragem de mudar a carta nesse contexto. Isso é um pontinho para ele. Se ele está certo ou não, de novo, é uma coisa que eu não vou debater aqui, tá? Mas, continuando ainda a primeira explicação dos fundamentos do tarô, no início do vídeo, eu falava que as pessoas atribuem ao tarô uma conotação muito negativa, como, entre aspas, ver a sorte, né? Em defesa disso, vale citar, eu aprendi isso como sendo de origem druida, então eu vou vender o peixe pelo mesmo preço que eu comprei. Mas, na realidade, assim, os druidas, eles diziam que a vida do ser humano era dividida em três partes, né, compunham a vida do ser humano, né? 33% seriam aquilo que o seu destino, aquilo que você já nasce, né? Então, você nasce num determinado local, de uma determinada família, de um determinado gênero, né, etc. São coisas que nós não podemos mudar, né? Eu não posso, como tem na Bíblia, aumentar um côvado à minha altura, né? Mas, né, então são coisas que eu não posso mudar. Eu não posso dizer, eu não vim daquele pai, daquela mãe. Eu posso negá-los, mas não posso fugir dessa realidade. Eu vim dali. Eu nasci naquele ponto específico, naquele período, né, naquele tempo específico, naquele ponto geográfico específico e assim por diante. Então, isso seria um 33% da minha realidade. 33% era as decisões que eu tomava, o meu livre-arbítrio. As coisas que eu posso controlar na minha vida. Se eu vou continuar sendo aquilo que eu comecei sendo, também é uma outra história. Eu posso continuar, eu posso mudar. Devemos lembrar que está em nós a semente da mudança. E 33% seriam os desígnios divinos ou a famosa sorte. Baseados nisso, né, a gente tem aí, somando, né, 99%. E esse 1% que falta? Esse 1% que falta é o caos, né? O caos é o tempero da vida, é aquilo que chuta a canela da realidade e faz com que a gente perceba que não tem tanto controle assim como a gente gostaria de ter. Ah, então, ele ocorre aleatoriamente. Então, esse 1% é aleatório. Só que eles defendiam que se você tinha 33% que você não dominava, era o seu destino, como eu falei, 33% era a vontade divina, os teus 33% não serviam de muita coisa, porque você tinha 66% contra você. Logo, a justificativa para artes divinatórias, como astrologia, tarô, I Ching, runas, geomancia e todas as outras artes, bus, tudo aquilo que a gente pode imaginar como função oracular, ou adivinhação, lembrando que o termo adivinhação vem de divinação ou saber a vontade divina, tá? Então, quando eu tento adivinhar, eu tento conhecer a vontade dos deuses. Se eu conheço a vontade dos deuses, então eu tenho meu 33% de livre-arbítrio, 33% da sabedoria divina, e aí eu mudo o meu destino. Esse era o entendimento deles. E isso, de certa forma, vai se refletir no tarô. Para quem conhece Cabala, geometria sagrada, numerologia e outros estudos do mesmo gênero, que, entre aspas, são ciências exatas, né, dentro da arte esotérica, dentro da magia, já ouviu falar que tudo no mundo pode ser calculado, tudo no mundo pode ser entendido matematicamente. Se eu consigo entender uma coisa matematicamente, se eu consigo converter uma coisa em números, eu consigo, por exemplo, fazer cálculo de probabilidades. Logo, partindo dessa premissa, se o universo nada mais é do que uma sequência interminável de números, então não há nada que seja por acaso, e sim, tudo pode ser previsto e tudo pode ser antecipado com maior ou menor grau de certeza. Então, a numerologia se baseia nisso, a cabala também, né? Então, nós temos que concordar com esse ponto. Partindo dessa premissa, se você for pensar em números pequenos, que nem aquela numerologia padrão que todo mundo faz, né? Principalmente aquelas numerologias da Almanac, tá? Não estou falando mal de numerólogo, pelo amor de Deus. Tem numerólogos excepcionais. Mas estou falando daquela que você recebe lá na revistinha de signo, na revistinha Capricho, né? Você compra lá, aí vem, né? Saiba seu número, né? O número da sua sorte. Aí você calcula ali, soma, reduz, tal, tem um número que vai mudar a tua vida. Não estou falando dessa. Mas se eu estou falando de uma numerologia um pouquinho mais sofisticada, eu consigo compreender que eu posso trabalhar com números muito grandes e que infinitas são as possibilidades. Voltando mais uma vez no tempo, o mesmo argumento que eu citei por Eliphas Lévi, eu vou jogar lá atrás pro pessoal do Platão, o pessoal do Pitágoras, né? Eles não tinham computador, então tinha que se calcular tudo na unha. Só que se eu for falar em termos de probabilidades e números randômicos, a gente sabe que isso não é tão simples de calcular. Principalmente para a gente que é ocidental, e em especial que usa o alfabeto romano, para a gente uma letra é uma letra. Para o grego, para o hebraico, para o sânscrito e outros povos que têm alfabetos, entre aspas, revelados, uma letra não é apenas uma letra. Uma letra é um número e é uma cor, é uma coisa, né? Então, dentro da Cabala se diz que um sofá é um sofá porque as letras que compõem o termo sofá dizem como ele é, né? Indo um pouquinho para a área da magia, o nome dos anjos, tradicionalmente em hebraico, possui cinco letras, né? São três mais duas. As três primeiras vão dizer como o anjo se parece, as duas últimas vão lhe dar um atributo divino, né? Então, por isso tem Rafael, né, Ariel, o Vassariá, né? Então, você pega Mumiá, né? Por exemplo, você vai pegar, então, o termo Iá, eu sou, né? E o termo é o de Deus, né? Então, a cura de Deus, a força de Deus e por aí afora. Né? Depois, quem quiser, acha isso na internet, o nome de cada anjo bonitinho. Mas as três letras hebraicas que constituem o nome do anjo, elas são a cabeça, o tronco e o membro. Então, cada letra hebraica, ela possui um significado numa posição. Então, a primeira posição vai representar a cabeça do anjo, aí vai ter aquelas figuras com cabeça de boi, cabeça de águia, cabeça humana, cabeça de babuíno e assim por diante, né? E vão ser as imagens telesmáticas que a Golden Dawn dizia. A parte do meio, a segunda letra é o tronco, se é masculino, se é feminino, né? Se tem asa, se não tem. E a terceira letra, os membros, se são braços humanos, de animais, com casco fendido, garras de leão, ou seja lá o que for. Então, aí você tem a imagem. Inclusive, por isso que dentro da cabala judaica, você não encontra a representação gráfica dessas figuras, porque para eles bastava ler o nome que você tinha na cabeça a imagem da figura que o anjo deveria ter. Né? E além disso, aqui já uma outra curiosidade, a figura do Bafomé não é um composto assim? Né? Então, cabeça de bode, tronco de mulher, né? Pernas também de caprino, os braços aparentemente masculinos, né? Não é uma figura telesmática? Né? Então, pense um pouco sobre isso, vale a pena. Mas, voltando. Então, na nossa cabeça, principalmente para quem usa o alfabeto romano, é muito difícil entender e gerar essas imagens em alta velocidade. Quando eu vejo o nome Rafael, eu não consigo ver a imagem do anjo. Eu vou ter a imagem do anjo que eu vi lá na igreja, no papelzinho da primeira comunhão, que às vezes tem um anjo carregando uma criança, né, pela mão, né, um anjinho de camisolinha, asinha bonitinha, auréola, né? Mas a gente não vai ter a imagem telesmática dele, já não sabe se é tronco masculino, feminino, se o rosto é mais masculino, se é um rosto mais feminino ou andrógino, né? A gente não consegue, a partir do termo traduzido ou transliterado, formar a imagem, porque o nosso alfabeto não tem essa mesma construção. Logo, voltando para o tarô, a nossa facilidade no Ocidente é trabalhar com imagens, né? Tanto é que as placas de trânsito nada mais são do que signos, né? Que nos dizem coisas. Então, você olha uma placa, você sabe que quer dizer pare, siga, preferencial. Se você tem uma linha cortando a placa, você sabe que aquilo é proibido, né? Então, nós temos o nosso cérebro funciona muito melhor através de imagens. Então, os números para a gente são muito abstratos para a gente trabalhar. E aonde isso se aplica ao tarô? Porque o tarô nada mais é, partindo dessa lógica, do que imagens, né? Uma coleção de imagens que representam conceitos. E que a partir desses conceitos eu deduzo coisas. Correto? Então, por exemplo, eu já citei, inclusive, numa entrevista que eu fiz outro dia com o pessoal do Conhecimentos da Humanidade, do tarô bíblico, né? Volto a citar ele, porque ele é muito bacana para quem não conhece, estudar, começar o tarô por ele, porque principalmente aqui no Brasil. A maior parte das pessoas nasce num lar com uma influência judaico-cristã, seja pela Igreja Católica, ou protestante, ou evangélica, né? Mas todo mundo tem um pezinho dentro do cristianismo. Então, todo mundo já viu uma historinha bíblica em algum momento da vida. Logo, é algo que está inerente ao nosso ser. Então, no tarô bíblico, só para pegar uma única. Eu vou pegar, quer ver, duas cartas para exemplificar. A primeira delas é a Força, que no tarô bíblico aparece a imagem de Sansão e Dalila, né? E que Sansão era dos juízes bíblicos, né? A figura é o Hércules do judaísmo, né? E na realidade ele foi vencido pela Dalila, que era uma mulher extremamente fraca, que na história tinha medo dele. Né, tinha medo que ele pudesse machucar, e ela seduziu ele e se mostrou mais poderosa que Sansão. E nos tarôs tradicionais, você tem uma mulher abrindo a boca de um leão, né? E ele era o leão de Judá, né? Então, Sansão é um ícone perfeito para a carta da força. Se você olha essa imagem, você automaticamente deduz tudo que tem atrás da carta da força. Ah, outra, a carta da justiça. É, que no tarô bíblico é a figura de Salomão, quando ele faz aquele trecho que tem na Bíblia, das mulheres que disputam uma criança. Uma diz que o filho é dela, a outra que é dela, e assim por diante, que ela roubou o filho. E Salomão, para decidir de forma imparcial, decide cortar a criança no meio, da metade para cada uma. E aí, obviamente, a mãe real, uma diz que está tudo bem, e a mãe verdadeira se recusa, porque ela prefere dar a criança viva para outra. E aí ele descobre quem é a verdadeira mãe através desse artifício. Então, também, olhando a carta e vendo o episódio bíblico, você já deduz o simbolismo da carta do tarô. A carta da roda da fortuna é a visão de Ezequiel, né? E assim por diante. Dá para a gente pirar a cabeça em cima disso. Então, a imagem nos fala muito mais. E, gente, todo mundo reclama do internetês, mas os emojis, né? Eles não são ícones que representam coisas, né? Então você tem rindo, chorando, mãozinha, né? Representando um agradecimento, né? Ai, obrigado, né? Humildade, as mãos em oração. Você tem até cocô, você tem emoji hoje, né? O WhatsApp colocou, né? Você tem emoji heavy metal e por aí afora. Então, de novo, né? As imagens vão substituindo a linguagem, ao invés de dizer que está tudo bem, eu só boto um positivo. Ou, para dizer que eu curti, dizer que eu não curti, né? Então, eu digito uma vez ao invés de digitar três ou quatro letras, né? Então, isso reforça o entendimento do tarô enquanto arcabouço de conhecimento baseado numa coleção de imagens, tá? E voltando à história do computador, do cálculo, né? Então, por exemplo, vamos resgatar a ideia do universo calculado. Se eu, ao invés de pensar, eu vou calcular com probabilidade matemática, com um erro mais dois para cima, né? Que nem eleição presidencial, com margem de erro de 2 pontos percentuais, eu digo que o fulano vai ser presidente ou não. Ou a fulana. Correto? Isso eu digo em números. Só que, e se eu pudesse fazer isso de forma abstrata? Esse é o ponto que eu quero chegar. Tudo que eu falei até agora foi só para entrar nisso. Então, partindo da ideia que eu quero, ao invés de pensar em números, que são extremamente abstratos e difíceis de compreender, pelo menos por um grande número de pessoas, se eu tenho imagens, como placas de trânsito, emojis e tudo aquilo que eu falei até agora, eu consigo deduzir as coisas muito mais rápido. Eu vejo uma sequência de imagens, né? Não é assim que acontece com tirinha de jornal? Você vê três tirinhas, você sabe o contexto da história. Você deduz a história baseado em três únicos quadrinhos. Então, o que que eu faço quando eu jogo tarô? Essa que é o bacana. Então, quando eu jogo o tarô e, por exemplo, eu tiro três cartas associado a uma determinada pergunta, eu estou calculando uma probabilidade e obtendo a resposta, ao invés de em forma de números, em forma de imagens. Então, o tarólogo, ele vai, essas imagens vão fazer uma série de correlações dentro da cabeça dele, que vão fazer sentido. E a partir disso ele consegue deduzir o que vai ou não acontecer, para onde a situação se encaminha ou não, e assim por diante, né? Então o tarô, ele é um livro, partindo dessa mesma lógica, que permite você congelar um momento, né? Então, a partir do momento que eu faço a pergunta, vamos pegar uma pergunta, né? 80% das perguntas são relativas a relacionamento amoroso. Então vamos pegar bem desse gênero. Ah, como está a situação no meu namoro? Se eu tiro ali, por exemplo, três cartas, né? O namoro em si, as coisas que estão a favor do relacionamento e as coisas contra o relacionamento, por exemplo, só para ficar fácil de entender. Cada carta pode ser ressignificada dentro do contexto da posição versus a pergunta. Então, como que está o relacionamento? Né? Eu tenho uma das cartas. As coisas a favor, eu tenho outra carta com um conjunto de símbolos. E as coisas contra o relacionamento, uma outra carta com outro conjunto de símbolos. Então, eu traduzo essas imagens para a pessoa que está me fazendo a pergunta. Isso é uma forma de entendimento do tarô. Tá? De novo, aqui eu não vou entrar no mérito da questão da leitura fria, dos tarólogos, cartomantes e toda sorte de golpistas que, sim, existem também golpistas no mercado espiritual, né? Óbvio que existe, né? Tem gente que fala o que o outro quer ouvir, né? A leitura fria, para quem não sabe o que é aquela situação, se eu sei que a pessoa está sozinha, e daí você diz assim, ah, você vai conhecer alguém em breve, uma pessoa, né, sei lá, um homem loiro, lindo, maravilhoso, surfista. Ela não vai parar enquanto ela não encontrar qualquer loiro alto surfista que ela acha que, ela ou ele, acha que é o homem da sua vida. Correto? Isso é uma leitura fria, porque eu estou induzindo a pessoa ao que eu quero que ela acredite. Ou dizer, ah, vai ser tudo lindo, tudo florido, porque aqui tem... Né? Cada carta ela vai ter um contexto. Tem leituras boas e tem leituras ruins. Mas uma coisa é o que você deve ouvir e outra é o que você quer ouvir. Né? Então, a leitura fria se caracteriza principalmente por dizer aquilo que o consulente quer ouvir, né, sempre com o menor impacto possível, né? Então, sempre vai ter alguém com inveja de você no seu trabalho, sempre tem alguém que quer te derrubar, sempre tem aquela amiga ou aquele amigo invejoso, né? Isso é padrão na leitura fria, tá? São leituras que não querem dizer nada, por isso que é fria. Mas também tem gente séria, então eu tô deduzindo aqui que todo mundo faz uma leitura séria, combinado? Aí a gente não vai brigar. Partindo dessa premissa, aí alguém pode me perguntar, mas Goya, como é que funciona? Você me disse agora há pouco que o tarô ele consegue tirar uma foto do universo, né, no momento, ele é um computador que permite paralisar o universo para que eu possa estudar, e nem aquela imagem que tem no futebol, né? Ah, vamos fazer o tira-teima. Então, vamos voltar para o momento de olho no lance. Daí eles congelam a imagem, né, jogam tudo em 3D ali na televisão e você consegue acompanhar o lance para saber exatamente o que ocorreu, se a bola entrou ou não entrou no gol. Então, o tarô ele faz isso, ele congela a realidade no instante da sua pergunta. No instante da pergunta, isso também é interessante entender. Por exemplo, se eu derrubo uma coisa no chão, a tendência dela é cair. Por quê? Por causa da força da gravidade. E caso nada interrompa a queda dela livre, ela vai cair no chão, vai se espatifar. Depende o quê também, né? Depois que não quebra. Mas se eu derrubo um telefone no chão, ele vai cair. É óbvio, a menos que algo interrompa. Então, se eu congelo a imagem, né, se eu congelo o momento da pergunta, de eu derrubando o celular, né, se aparece a cena de alguém... Op! Ao olhar aquela imagem congelada, você deduz, o celular escapou da mão da pessoa e vai cair. Tá? Então, é isso que eu quero dizer quando congela a imagem. Então, pelas imagens que tem no tarô, você tem como deduzir a situação a partir da análise e estudo dessas imagens e deduzir, portanto, o momento seguinte a partir da imagem que você está tendo. Tá? Pode ser que alguém que viu o celular caiu foi mais rápido que eu e pegou o celular no ar. Isso já altera o resultado da leitura. Concordam comigo? É? Então, o tarô ele se baseia no estudo de probabilidades baseadas em imagens que estudam um momento X. Partindo dessa ótica, sim, o tarô é uma ferramenta válida, é uma ferramenta que funciona e muito. Quanto maior o seu conhecimento da ferramenta, melhor você vai utilizar ela. E voltando à pergunta, como isso funciona? O Jung explica isso muito bem, quando ele na introdução do Segredo da Flor de Ouro, e também na introdução daquele livro do I Ching, do William, ele faz uma explicação muito interessante sobre sincronicidade. Então, o efeito é que permite que nós estudemos um momento baseado numa suposição, se chama sincronicidade. Tá? A sincronicidade diz que, sim, é possível que um movimento de planetas no céu se reflitam aqui na Terra, né, justificando em algum grau a astrologia. Ele diz que se eu jogo palitinhos, né, se eu pego moedas, vamos pegar o jeito mais comum do I Ching, se eu jogo as moedas pensando numa pergunta, a minha pergunta vai influenciar a forma com que as moedas caem. Delas eu deduzo um hexagrama e o hexagrama vai possuir uma relação com a realidade. Tá? Isso se chama sincronicidade. Para quem não conhece nada, sugiro que busque mais informações a respeito. Tá? Isso já foi provado, funciona, né? E tem a própria física quântica. Eu não gosto, de jogar a física quântica em cima disso, porque também tem um monte de balela que já foi feita em cima do que seria a física quântica. Mas dentro do estudo na física, quando você estuda o comportamento da luz, ela pode se comportar como onda ou como feixe, se você está olhando ou não. Inclusive, tem videozinhos aí no YouTube que demonstram que ela vai funcionar como partícula, né, ou como ondas, de acordo com o observador. Tá? Isso também já foi provado em laboratório. E, de novo, esse tipo de experimento corrobora também a sincronicidade, porque se eu foco a minha atenção, vamos voltar lá para luz, feixe ou partícula, né, onda, partícula, se eu olhando para a luz, eu faço ela se comportar diferente, quando eu coloco a minha atenção numa determinada situação, o problema do relacionamento, apenas para entender o meu momento, uma jogada válida é saber. Eu gostaria de saber mais sobre o momento que eu estou passando. Se eu foco a minha atenção no meu momento, as cartas que eu vou tirar do tarô, as runas que eu vou tirar, os hexagramas que eu vou calcular, eles vão possuir, em maior ou menor grau, uma sintonia com essa pergunta e com esse momento que nós estamos falando. E é por isso que o tarô também funciona à distância. Né, o atendimento online, né, por exemplo, hoje eu posso ler o tarô para alguém que está na Europa, com a mesma eficácia da pessoa estando próximo a mim. Isso vai depender muito mais da perícia do tarólogo do que um efeito extrafísico, extracorpóreo, qualquer outra coisa. Porque, de novo, a própria sincronicidade vai se encarregar das coisas se encaixarem. Tá? Então, é por isso que o tarô funciona, o I Ching funciona, runas funcionam, né? E, de novo, está muito mais voltado ao grau de conhecimento, domínio do equipamento, da ferramenta, entendendo-se ferramenta como runas, tarô, I Ching e tal, vai ser muito maior. Quanto mais você domina o instrumento que você trabalha, mais você conhece ele, melhor vai ser a resposta que você vai ter do equipamento. Tá? Isso é uma coisa extremamente interessante de estudar e de buscar conhecer mais. E é por isso que o tarô e outras ciências adivinhatórias funcionam. Eu disse que o vídeo não ia ficar excessivamente longo. Eu calculo que deve estar perto de 1 hora já desse vídeo, se não está, tá placando daqui a pouquinho. Então eu não vou me estender para que ele não fique cansativo. Né? Eu só realmente foi uma coisa que eu estava conversando essa semana com algumas pessoas, E aí eu resolvi me mobilizar para fazer um vídeo, porque eu acho que isso pode ajudar principalmente quem está querendo começar a estudar o tarô, entender parte de como e por que ele funciona, de onde ele vem e tudo mais. Né? Óbvio que dá para fazer um curso inteiro assim, dá para fazer, esticar várias coisas que eu fui falando se desdobram em outras informações, né? E à medida que o pessoal for comentando, for mandando as perguntas, a gente pode, ir criando novos vídeos para explicar pontos que possam ter ficado obscuros aqui. Mas é isso, eu me despeço de todo mundo com muito carinho, né? E espero que vocês sempre, estejam atentos ao canal. Não posso prometer uma regularidade, porque o meu objetivo não é esse, o meu objetivo é dar a informação à medida em que eu posso, né? E que eu sinto necessidade de fazer isso, né? E não como um atendimento do mercado. Ah, você tem que pôr toda semana, né? Eu não funciono assim e tentar fazer isso seria antinatural, tanto para mim como para o canal, tá? Eu espero que tenham gostado. Fiquem sempre aí com a gente. Eu me despeço com desejos, de vida, prosperidade e saúde, né? Que todos tenham aí um ótimo dia, uma ótima noite e que, se sintam motivados a estudar esse e outros assuntos que a gente vai trabalhar aqui. Tá bom? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.